Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia a todos que nos acompanham pela TVA e pela Rádio Digital. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Passamos para as breves comunicações. Pelo prazo de até 10 minutos, convido o deputado Sorato para fazer uso da palavra.
Obrigado, senhor presidente, deputado Rodrigo Minotto, colegas deputados. Rapidamente ocupo a tribuna para homenagear um veículo de comunicação, que é a Rádio Tubá de Tubarão. Completou 77 anos nesse último mês e, sem dúvida, a evolução da pessoa humana acontece quando ela é bem informada. Isso, com certeza, a Rádio Tubá faz com muita propriedade, porque, além de levar informação de qualidade e levar a verdade aos cidadãos de Tubarão e de toda a região, ela também leva a palavra de Cristo. E eu não tenho dúvida que isso faz com que a Rádio Tubá seja uma rádio, uma das rádios mais antigas de Santa Catarina, e mantendo sempre nas primeiras colocações quando se faz a pesquisa de opinião pública. Então, faço esse registro para parabenizar o padre Rafael Uliano, que hoje administra a Rádio Tubá, e também toda a diretoria, todos os jornalistas, todos os radialistas que trabalham e fazem deste veículo de comunicação um veículo próspero. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, deputado Sorato.
Senhor presidente,
ainda...
Sim, deputado me permita, embora tenha terminado, eu apenas gostaria de me aliar aos cumprimentos do nosso querido deputado Sorato, conhecendo os colegas que por muitos anos foram colegas efetivos de profissão. Eu gostaria apenas de pedir licença ao deputado Sorato de me aliar a esses cumprimentos aos nossos queridos colegas da Rádio Tubar e Tubarão. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Marimota.
Ainda em breves comunicações, inscrito para falar pelo prazo de até 10 minutos, deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima se abstém do uso. Então, passo a palavra ao deputado Lucas Neves para fazer o uso da palavra pelo prazo de até 10 minutos.
Muito obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Cumprimentar a todos. Eu venho a essa tribuna apenas para manifestar preocupação e, ao mesmo tempo, contrariedade a um projeto de lei que foi apresentado nesta casa, que pretende proibir o plantio de pinos na Serra Catarinense, em uma determinada região, a região da Coxilha Rica, que abrange os municípios de Lages, parte de São Joaquim e de Capão Alto. Preocupação porque nós estamos falando da cadeia produtiva da madeira, que gera mais de 20 mil empregos na região serrana. São pessoas que trabalham nos reflorestamentos, que trabalham nas serrarias, que trabalham nas indústrias de papel e celulose. Poderia falar aqui de Otacílio Costa, tem grandes indústrias de papel e celulose. Poderia falar de Correia Pinto, que da mesma forma movimenta sua economia através da indústria do papel e da celulose. De Lages, que recentemente recebeu uma indústria de produção de MDF e também tem indústria de papel e celulose. A nossa região tem a sua história diretamente ligada à madeira. E aí vem uma proposta que vai na contramão daquilo que nós desejamos, que é ter uma região próspera com desenvolvimento econômico e social. Estou falando da região que tem o índice de desenvolvimento humano abaixo da média estadual, deputado Massuco. Quando nós olhamos os números, especialmente em relação à oferta, de 2020 para cá, a oferta de pinos vem diminuindo. E a demanda vem crescendo. Consequentemente, nós temos problema na indústria, consequentemente, nós temos aumento de preços. Por exemplo, na madeira. A pessoa vai construir uma casa, a madeira é mais caro porque a oferta da matéria-prima vem diminuindo. Por isso, inclusive, nós recebemos, e acredito que alguns deputados aqui também, o parecer da Fiesc, que se posiciona contrária também a essa proposta que foi apresentada aqui nesta casa. O pretexto é de que afetaria o meio ambiente. Nós temos uma lei federal aprovada no Congresso que retirou a silvicultura da lista de atividades que causam degradação ambiental. Caiu por terra. O próprio Conselho Estadual de Meio Ambiente já autorizou o plantio de pinos sem a necessidade de autorização ambiental, de licença ambiental. Então, já está mais do que provado de que existe muita lenda em relação ao pinos. E ninguém aqui está falando, e aí eu fico muito preocupado quando em todo momento querem criminalizar o pessoal que está no agronegócio. O pessoal não consegue lá na região, vai plantar milho, vem o pessoal do Ibama, multa. Vai plantar soja, não dá para plantar soja. Aí se não planta nada, pode vir o pessoal do MST e invadir, daí está tudo bem. Se está plantando e vem o javali, não pode matar o javali. Então, assim, a gente está vivendo um momento em que constantemente existem esses movimentos com leis, com propostas, com regramentos que vão na contramão daquilo que nós desejamos. Sem falar, deputado Massuco, que onde fica o direito à propriedade, o senhor não pode decidir o que o senhor vai plantar no seu terreno. O direito, o princípio da livre iniciativa. Você não pode decidir se você quer plantar um pinos, se você quer plantar milho, se você quer plantar soja. Então, essa proposta, eu quero aqui deixar registrado, do ponto de vista serrano e catarinense, porque Santa Catarina, volto a dizer, é o estado que mais exporta madeira serrada no Brasil, deputado Massuco. Essa proposta é descabida, sem propósito, e eu peço aos nobres colegas que não deixemos ela prosperar nessa casa. Deputado Massuco.
Muito bom dia, deputado Lucas. Parabéns pela colocação. E fosse muito feliz, Recentemente, o governo federal queria marcar um calendário proibindo datas para plantio de soja. Realmente, o agro vive momentos difíceis e é de liberdade. Quando você fala do pinus, em especial, agora, é uma madeira que 100% exótica, ela não tem nada a ver com árvore nativa. Não faz o menor sentido, né, um agricultor ou até mesmo uma indústria, porque tem muitas indústrias que têm seus plantios próprios, que dependem da matéria-prima para produzir, indústrias que empregam milhares de empregos. E sem a madeira também não tem andamento. Agora, exigir de que a indústria, ou o produtor rural, ou o agricultor, tem que tirar uma licença para plantar pinos e colher pinos, aí é o fim da picada mesmo. Tá? Quero compartilhar contigo disso. Conta comigo nessa empreitada e tenho certeza que isso não vai acontecer. E se alguém estiver fazendo algum movimento, vai voltar atrás. Parabéns mais uma vez aí pelo assunto.
Obrigado, deputado Massuco. Só a título de informação, são 100 mil empregos em Santa Catarina a partir do setor florestal. Na nossa região, eu estou falando de 20 mil. Volto a dizer, de uma região que tem o seu índice de desenvolvimento humano abaixo da média do Estado. Então, ao propor a proibição do plantio de pinos em qualquer região que seja da Serra Catarinense, é afrontar, é condenar a região ao empobrecimento, é condenar essas pessoas que hoje estão empregadas no setor da celulose, do papel, das serrarias, das florestas, ao desemprego. É um caos socioeconômico. É óbvio que nós temos, deputado Oscar, que promover a preservação do meio ambiente. Já temos uma legislação bastante rígida. Código ambiental, código florestal, temos as áreas de preservação. Ninguém quer fazer degradação de meio ambiente. Agora, tem que se buscar o equilíbrio entre a questão de preservação e a questão de desenvolvimento econômico que é necessário para melhorar a vida das pessoas. Por isso, essa proposta, volto a dizer, é descabida e sem propósito. Depois, deputado Oscar.
Obrigado, Lucas, por você dar o espaço. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Realmente, conta comigo, deputado Lucas. Recebemos várias ligações a respeito desse projeto que está entrando nessa casa. É admissível isso aí. O nosso território já é pequeno, né, Santa Catarina. E ainda vamos proibir esse pouquinho de terra que nós temos, nós plantarmos nossas lavouras, o nosso pinus. Eu dependo do negócio da madeira, como muitos na nossa região. E esse projeto aqui não pode passar aqui nessa casa de maneira alguma. Pode contar com o meu apoio, os madeireiros podem contar com o meu apoio, a Fiesc pode contar com o meu apoio. Se tiver que fazer audiência pública, vamos começar a fazer já, para não ganhar força esse projeto. Esse projeto não pode passar aqui nessa casa. O pessoal tem toda a minha defesa em cima disso e pode contar comigo, deputado Lucas.
Muito obrigado, deputado Oscar. Eu, ainda falando, o pessoal cita muito também a questão do turismo e dos nossos corredores de taipas da região da Coxilha Rica. Eu sou lagiano, nascido e criado, deputado Mário Mota, naquelas terras dos campos de cima da serra. Eu sou um apaixonado pela Coxilha Rica. É um patrimônio cultural, histórico, natural de Santa Catarina. Uma vastidão de planícies onduladas. É algo maravilhoso. Quem tiver a oportunidade, vá conhecer. Nós temos, sim, que promover a preservação daquilo que está lá, o nosso corredor de taipas, construídos há mais de 300 anos, preservá-los. Inclusive, já há um processo de tombamento disso. A preservação do que está lá é fundamental. Agora, nós não podemos simplesmente aprovar uma lei que proíba que naquela região nós não possamos, o produtor rural não possa plantar aquilo que desejar no seu terreno, sem que haja uma discussão mais aprofundada. Então, venho hoje aqui para manifestar a preocupação de a gente proibir esse plantio, especialmente porque a matéria-prima vem diminuindo cada vez mais, isso vai repercutir no preço, vai repercutir em demissões, em desemprego e em depressão socioeconômica numa região que já vem enfrentando sérios problemas. Então, deixo aqui registrado o meu posicionamento a respeito desse projeto que foi apresentado nessa casa. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Lucas Neves. Não havendo mais oradores inscritos em breves comunicações, passo ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje o primeiro horário é destinado ao Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Não havendo oradores, passo ao Bloco Podemos, Republicanos e Novo. Ao Partido Progressista. Consulto também o Partido PSOL. Partido PL. Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Bloco União Brasil, PSD. Não havendo oradores, passamos para a ordem do dia. Pedidos de informação. Pedidos de informação número 122 a 124. Iniciativa do deputado Marquito, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do tratamento de doença falciforme oferecido por diversas instituições, respectivamente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação número 125. Iniciativa do deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da implantação da unidade de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no município de Barra Velha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moções. Moção número 0132, iniciativa deputado Altair Silva, manifestando apelo ao presidente da República e ao ministro da Fazenda pela celeridade aos despachos aduaneiros realizados na alfândega da Receita Federal do município de Dionísio Cerqueira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Comunicação. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 460, 465. Passada a ordem do dia, suspendo a sessão, para que nesse momento ouvir a manifestação do referentíssimo pároco Jackson Rampelotti, para divulgar a 171ª Festa do Senhor Bom Jesus de Araquari, que será realizada no dia 6 de agosto de 2024, a pedido do deputado Gessé Lopes. Convido, então, o reverendíssimo para que faça uso da palavra pelo prazo de até 10 minutos.
Bom dia, saúdo o deputado Rodrigo Minotto, saúdo também o deputado Gessé Lopes, saúdo os demais deputados, Maurício Peixe, Fernando Krelling, Sargento também, Lima e todos os demais deputados e deputadas. Podemos afirmar como igreja, como Deus é bom. E aplicar o adjetivo bom a Cristo nada mais é do que reconhecê-lo como imagem do Deus invisível. Isto é, atestar a fé e a religiosidade do povo na divindade de Jesus, Filho unigênito do Pai. Eu sou o padre Jackson Rampelotti, estou como reitor do Santuário Senhor Bom Jesus, de uma das cidades que mais cresce nesse estado de Santa Catarina em proporção de população. O próprio Jesus nos desafia, como aquele homem rico do Evangelho, a perceber que Ele é Deus. E se Deus é bom, o Cristo é a bondade do Pai entre nós, o bom Jesus. A chegada da imagem do bom Jesus de Araquari está muito ligada à imigração, à certeza de que o bom Jesus de Araquari tenha vindo através da colonização portuguesa. Para um pouquinho minha fala, se a gente puder passar esse vídeo que nós organizamos sobre a devoção e da festa do Senhor Bom Jesus de Araquari, por favor.
Fé, esperança e tradição. A festa do Senhor Bom Jesus de Araquari completa 171 anos de história. Já a imagem do Senhor Bom Jesus tem 180 anos. Não se sabe ao certo a origem dela. Alguns apostam em Portugal e outros afirmam que veio da Alemanha. Independente do país, ela atrai milhares de fiéis, tanto na procissão quanto nos dias de novena. São pessoas que vêm de várias cidades e trazem consigo pedidos e agradecimentos de graças recebidas. No ano passado, 40 mil pessoas passaram por Araquari. Em 2024, a imagem divide espaço com outra relíquia, um pedaço de madeira da verdadeira Cruz de Cristo, que veio diretamente de Roma, a mesma que está no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. As novenas do Senhor Bom Jesus começam no dia 28 de julho e seguem até o dia 5 de agosto. São 9 dias. Já a procissão está marcada para o dia 6 de agosto. Confira os horários. As novenas acontecem às 7h30 da noite. Já as missas são realizadas às 6 horas da manhã, 8 e 10 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde, seguida da procissão que sai da igreja, contorna a estação ferroviária e depois passa pelo ginásio retornando à igreja. Traga o seu pedido de oração ou agradecimento. A fé move montanhas. Participe desse momento que é tradição na nossa cidade.
São quase 200 anos de religiosidade. Queremos, com a força da fé do povo e da tradição do nosso estado, devolver Araquari como uma das maiores festas religiosas deste estado. Gostaria de saudar também o nosso secretário de turismo, Paulino Travasso, que me acompanha. Gostaria também de pedir aos deputados, também à nobre presidência, nós temos que incentivar mais o turismo religioso. Turismo religioso no Brasil são 200 mil empregos diretos e indiretos. 15 milhões, deputado Gessé, de pessoas pelos municípios do país afora e também de Santa Catarina são movimentados através do turismo religioso. E também o turismo religioso movimenta também o turismo cultural, que representa 12% do total, falando de Brasil. A 171ª festa do Senhor Bom Jesus quer dizer a Santa Catarina que devemos apoiar, sim, os movimentos religiosos num país laico, que a laicidade do Estado permite que todos os cidadãos possam zelar e fazer a sua fé e professar a sua religiosidade. E nós estamos aqui para dizer aos senhores, desde abril deste ano, após a Páscoa, nós já rodamos mais de 3.384 quilômetros. Fomos em 22 paróquias, fomos em 18 cidades levarmos o Senhor Bom Jesus. Em Porto Belo, Fernando, nós fomos em Porto Belo, em Bombinhas, fomos 3 vezes a Curitiba. Antigamente, a festa do Bom Jesus, nos diz o livro Tombo, que as pessoas vinham de Litorina para a festa do Bom Jesus. Então, nós não podemos perder a religiosidade, a fé e a devoção. Convidamos todos vocês aqui presentes, deputados, para estarem nos ajudando e prestigiando também essa festa do Senhor Bom Jesus. É importante também termos presente que a imagem do Senhor Bom Jesus tem 180 anos, aquela imagem, venerando a imagem que nós vimos ali, tem 180 anos. Como ouvimos o vídeo, não sabemos ao certo a origem dela, mas praticamente apostamos que seja Portugal, por conta também da colonização do trabalho açoriano também na nossa região. Também gostaríamos de dizer que este ano são esperadas 50 mil pessoas. A Prefeitura Municipal vai nos dar, porque o dia 6 é feriado em Araquari, e o município de Araquari tem 148 anos e a festa do Bom Jesus tem 171 anos. E o santuário tem mais de 180 anos. Então, a prefeitura também vai brindar a cidade com o show nacional do padre Fábio de Mello. No dia 6, nós teremos feriado no município. São 5 missas, às 6 horas da manhã, às 8, às 10, ao meio-dia. E a tradicional procissão às 15 horas, presidida pelo senhor bispo. E depois, a tradicional procissão. E no final nós teremos o show que a prefeitura vai brindar os munícipes, mas também toda a nossa região e posso dizer também todo o estado de Santa Catarina. Estar aqui nessa casa hoje utilizando essa tribuna é uma bondade também dos senhores, mas para dizer que a religiosidade faz parte da vida do povo. Como estudante de direito canônico, posso dizer aos senhores que nós devemos garantir a liberdade religiosa a todos. Então, estar aqui diante de vós, de vocês, é uma alegria e também agradeço o espaço, mas também gostaria de fazer esse apelo. Precisamos olhar para o turismo religioso do nosso estado. Ano passado, eu assumi, a pedido de Dom Francisco, a reitoria daquele santuário, para também ajudar a gente a crescer o santuário no sentido de ser conhecido. Sabemos que um santuário precisa da peregrinação. E uma das inovações deste ano, e eu gostaria também de contar com o olhar dos senhores deputados, é justamente isso, acolher bem o peregrino que vai até a pé ao santuário. Nós estamos organizando uma plataforma onde nós vamos colocar no QR Code para que todas as pessoas do estado, inclusive, com a ajuda da divulgação de vocês, se quiserem vir a pé para o Senhor Bom Jesus, como muitas pessoas fazem, caminham 30, 40 quilômetros a pé, e um santuário, ele só vive da devoção e fé do povo. Não foi a caneta do bispo que fez um santuário, uma paróquia ser santuário, foi a fé e a devoção do povo. Então, muitos conhecem o santuário do Bom Jesus de Iguape, mas muitos, secretário Paulino, não conhecem ainda o Senhor Bom Jesus de Araquari, que é tão conhecido e amado por nosso povo. Então, muito obrigado pelo espaço, agradeço também e desejo que o Senhor Bom Jesus de Araquari possa continuar abençoando essa casa, possa continuar abençoando os vossos trabalhos. Muito obrigado pela fala.
Obrigado ao reverendíssimo pároco, padre Jackson Rampelotti. Passo a palavra ao deputado Jessé Lopes, proponente dessa suspensão.
Padre Jackson, que satisfação, né, tê-lo aqui conosco e podendo divulgar essa importante festa da cidade de Araquari. Eu não costumo muito, não é muito o meu perfil, fazer divulgações de festas tradicionais de cidade. As poucas vezes que eu fiz foi com este cunho, o cunho religioso, da tradição religiosa, né, da cultura e do turismo religioso. Que hoje, como o senhor bem falou, que é a importância de defender a liberdade religiosa, que hoje tanto está sob ataque, e que tanto a gente defende aqui nessa casa, tantos outros parlamentares aqui, no nível federal, que se utiliza exatamente do Estado laico para denigrir o cristão, para rechaçar o cristianismo, em nome do Estado laico. Né? É impressionante a falta de bom senso e a hipocrisia dessas pessoas. Por isso é importante, sim, essa festa, festas como essa, que promove a religião, que promove o cristianismo, que promove os bons costumes, os valores, né, que tanto tem se perdido ao longo dos anos, numa festa tão tradicional como é essa do Bom Jesus de Araquari. Tenho certeza que vai ser um sucesso, principalmente aí o senhor estando à frente dessa festa. Teve uma divulgação no Ratinho, deve sair em breve. Melhor programa para divulgar. Amanhã?
Amanhã.
Melhor programa para divulgar esse tipo de festa não existe. Parabéns, então, pela condução desses trabalhos. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Amém. Tamo junto.
Padre Jackson, muito bom recebê-lo aqui na Assembleia Legislativa. Você, o Paulino, que é secretário. Meu amigo Cruz, lá de São Chico, que está em Araquari, trabalhando lá em Araquari, fazendo um grande trabalho. Padre Jackson, para quem não conhece o Padre Jackson, ele fez um lindo trabalho na Zona Sul de Joinville, no bairro Paranaguabirim, mas um legado incrível, e o legado, quando a gente fala, não é um legado para as pessoas, é um legado nas pessoas que o senhor deixou. E depois que foi a Araquari, realmente revolucionou, né, principalmente esse momento tão importante que é a Festa do Bom Jesus de Araquari, um grande evento regional e um grande evento estadual. E o senhor frisou aqui, Padre Jackson, nós falamos muito em desenvolvimento econômico, automaticamente, depois do desenvolvimento econômico, vem o desenvolvimento social, eles andam juntos. Sem economia forte, não tem uma sociedade forte. E você falou sobre o turismo religioso. O Estado de Santa Catarina, os municípios catarinenses precisam abrir a mente para isso. Realmente, o turismo religioso já é uma grande realidade, não é de hoje, já há muito tempo, e a gente precisa ter esse entendimento público da importância de valorizar eventos como esse. E aí o público, sim, o privado entrar, mas o público também entrar nisso, porque o ticket médio deixado por turistas que vêm de fora no município onde eles fazem a visita é um ticket médio alto. Isso automaticamente a geração desde ICMS para o Estado, mas principalmente ISS para os municípios, é muito grande. Então, através disso, nós teremos uma sociedade mais forte. Então, muito obrigado por pensar dessa forma. O senhor sempre, por onde passou, deixou um trabalho incrível, impressionante, e não será diferente, está sendo, né, como o senhor sempre fez lá em Araquari. Que Deus continue te abençoando.
Presidente, com a sua permissão, quero saudar o meu querido amigo, o padre Jackson Rampelotti, de muito tempo, de muitos anos. Antes de ser padre, inclusive, já conhecíamos, acompanhei no seminário. Né? Então, com muita alegria, e fiquei surpreso de te ver aqui, porque eu não sabia, era que eu escutei a voz, e disse, essa voz eu conheço. Olhei, era o padre Jackson aqui, meu amigo Paulino, secretário de turismo de Araquari, né? Que agora tem o padre Jackson lá no lado, então está feliz da vida, né? O Cruz que está aqui. Eu quero também saudar o Leonardo, que é assessor do... Está aqui o Leonardo, que é lá de Joinville, nosso amigo. e que é assessor do GSE. Provavelmente ele Sim. que sugeriu a sua vinda aqui, né? Para divulgar a festa de Araquari, que eu já participo há muitos anos. Né, Paulino? A gente sempre se encontra lá no meio, na melhor festa que tem de toda a região. Eu lhe acompanhei na paróquia Santa Luzia, no Paranaguabirim, Joinville, tivemos grandes lutas pela comunidade, sempre em favor, porque o padre, ele é um líder, não só religioso, não é o líder só da paróquia, da sua paróquia, do seu fiel, ele é um líder da comunidade. Ele se envolve nos problemas da comunidade, ajuda a comunidade, como o senhor agora está fazendo em Araquari. Isso é muito importante, é a sua liderança voltada para o bem, a sua liderança ajudando a cidade. Então, parabéns. E quanto ao turismo religioso, Paulino já me trouxe um projeto aqui para Araquari, mas o turismo religioso nós estamos estudando para implantar, estou falando com o secretário Neiva, o presidente, para implantar a rota religiosa do norte de Santa Catarina, começando em São Francisco do Sul, Nossa Senhora das Graças, Araquari, o Santuário Bom Jesus, Joinville, o Santuário Sagrado Coração de Jesus, também nós temos a Catedral em Joinville, que é um equipamento turístico fantástico, passa em Jaraguá do Sul, que...
30 segundos, deputado.
É lá com o padre Aloysio Boing, Nereu Ramos, e o nosso seminário de Curupá. Então, nós temos lá equipamentos fantásticos, turismo religioso, que precisa ser feita uma rota. Quero contar com a sua ajuda, com a ajuda do Paulino, para a gente implantar essa rota do turismo religioso do norte de Santa Catarina. Parabéns, Padre Deus, ele continue lhe iluminando. Já lhe iluminou muito, mas mais ainda agora. Muito obrigado.
Mais 30 segundos para o senhor fazer a conclusão, então.
Agradeço a fala dos senhores. De fato, é muito importante a gente pensar não só em si, mas pensar sobretudo no bem da população. Muitas coisas que são feitas não só em Santa Catarina, mas no Brasil fora, que às vezes não vale a pena, precisamos valorizar aquilo que é sagrado e é justo. Quero ainda terminar e agradecer. Nós teremos este ano ainda, junto à imagem do Senhor Bom Jesus, a chegada no dia 28 da Nossa Senhora dos Navegantes, com mais de 1.000 metros de manto, a Nossa Senhora vai abrir essa festa deste ano. Então podem perceber que a gente está envolvendo não só a nossa região, mas também outras cidades do estado, outros santuários para estarem conosco. Fica o convite para todos os deputados serem bem recebidos por nós e por nosso povo. Muito obrigado.
Obrigado, padre. Convido você e toda a sua equipe para vir aqui na frente fazermos um registro oficial junto com os demais colegas deputados. Reabro a sessão, passando para as explicações pessoais, não havendo oradores inscritos e nada mais havendo para deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial para segunda-feira às 19 horas, em comemoração dos 50 anos da Implac, Indústria de Plásticos S.A. Está encerrada a sessão. Bom dia a todos que nos acompanham.